quase 2 anos. Acreditas nisto? O que é que aconteceu?
Não, não faço a mínima ideia. Aliás, eu fiquei surpreendido quando tu me disseste que já passaram 2 anos. Eu acreditava no máximo, mas 2 já é abusar.
Epá, 2 anos, e eu lembro-me de quando estreou a nossa conversa na primeira temporada. Eu estava... Onde é que eu estava? Estava em Madrid. E lembro-me de ouvir a nossa conversa após a ter gravado, naturalmente, quando ela saiu no feed. E de ficar sempre não é? Nos meus tímpanos gravada a sensação de que a conversa tinha sido muito agradável. E curiosamente, se não me falha a memória, na primeira temporada foi dos episódios, das conversas, sobre as quais eu recebi mais feedback. Portanto, os ouvintes também gostaram tanto de te ouvir quanto eu. É com muita felicidade que celebro o teu regresso, Tiago, ao programa.
E eu é que agradeço pela oportunidade de voltarmos à conversa.
E é isso, entretanto o meu gato está aqui a passear, mas isto não é bom. Pronto. Tiago, hoje, para a nossa conversa, eu faço-me acompanhar de um café. E sabes estes cafés que eu não deveria beber aqui da Starbucks? Eu sou completamente viciado nisto. Eu não sei o que é que se passa comigo. Eu preciso de café. Porquê? Porque nós vamos falar... Nós somos amigos, mas estou a falar com um psicólogo, não é? E eu vou falar sobre uma coisa que me está a afetar. Vamos falar sobre uma coisa que me está a afetar particularmente. E curiosamente, foste tu que sugeriste este tema, portanto, se calhar tem-me a te impactar a ti. O que é irónico e que tragicómico ao mesmo tempo. Que é o pouco tempo que nós estamos, que nós temos para jogar. Somos ambos pais, temos carreiras, temos coisas para fazer, não é? Temos contas para pagar. E como gerimos o enormíssimo backlog, portanto todos os jogos que fomos acumulando físico e digitalmente ao longo dos anos, e o que é que fazemos para combater este problema? Porque sinceramente, começo, não é? Deixa-me começar aqui antes de passar a palavra, com uma confissão, com um desabafo. E eu já disse isto noutros episódios desta temporada, os meus ouvintes provavelmente já saberão isto, mas sobra-me hoje, ao fim do dia, Tiago, tão pouco tempo para jogar, que às vezes...
Verdade.
Sabes, eu procuro experiências que me são confortáveis. Às vezes eu nem sequer tenho vontade de começar jogos novos, e sobretudo em 2024 estou a notar isso. Porque o tempo é pouco e eu procuro conforto. E no outro dia estava na casa da minha mãe e estava a vê-la, portanto chegou às 9:30 da noite, após o jantar e tal, ela tem também ali um bocadinho antes de dormir, não é? E ela estava a ver a novela dela, a novela brasileira que ela gosta de ver, e eu pensei, pá... O que ela está a fazer é exatamente o que eu faço com os jogos. Isto é uma espécie de comfort food, sabes? É um Big Mac enlatado em forma digital para mim, no caso dela da novela. Portanto, nós procuramos conforto quando a vida e o tempo aperta mais. Como é que é? Doutor, este diagnóstico... Qual é o meu diagnóstico?
Oh, doutor!
E o que é que tu achas sobre isto também na tua vida? Conta-me.
Não, eu acho que aquilo que estás a dizer é completamente verdade. Eu acho que é um fator muito importante nós termos de ter atenção, que é a quantidade de videojogos e a disponibilidade, porque jogar videojogos atualmente é completamente diferente de quando nós éramos pequenos, em que tu tinhas, vamos dizer assim, 4, 5 grandes lançamentos por ano, e provavelmente tu não tinhas interesse nestes 4, 5 lançamentos, porque tu estavas numa bolha e tu jogavas aquilo que estava dentro daquela bolha, e agora tu tens 4, 5 lançamentos por mês. O que é ligeiramente assustador, até porque é criada esta ideia de que tens que jogar tudo. Tu tens que jogar tudo porque tudo é a nova grande obra de arte, é o novo grande jogo, e principalmente para as pessoas que estão constantemente online, que estão dentro do mundo dos videojogos e querem consumir diferentes coisas e têm diferentes gostos, torna-se ligeiramente assustador conseguires acompanhar tudo aquilo que vai saindo. Outra coisa a ter em atenção é a quantidade de jogos que agora estão a alterar o seu formato para serem games as a service, ou seja, os jogos cada vez mais, mesmo aqueles que não são games as a service, querem a tua atenção constante. Tu tens jogos que duram 100 horas, 40 horas, aliás, eu estou a falar de jogos que duram 100 horas, eu comecei esta semana a jogar, por causa da minha falta de tempo, comecei a jogar Xenoblade Chronicles 3.
Meu Deus.
Que é gigantesco, o jogo. E comecei a jogar por causa da banda sonora e tudo isso, e queria experimentar o jogo. Mas, por exemplo, é daqueles jogos que eu comecei a jogar a ter perfeita noção de que provavelmente não vou acabar. E tenho perfeita noção disso, por causa da quantidade de tempo que é necessário dedicar ao jogo. E começas a ter cada vez mais jogos que tenham esse fator, que querem que tu dediques horas e horas e horas e horas e horas a um jogo. Já não estamos naquela fase em que mesmo os jogos AAA single player que duravam 20 horas, 10 horas, 15 horas, isso já quase é isso, é impensável hoje em dia. O jogo, a quantidade de tempo que tu passas a jogar um jogo é quase que imperativo para dedicares ou para veres a qualidade do jogo. Tu agora não tens esses jogos, e quando tens, normalmente são DLCs, expansões, não são core game ou são indie games que existem. E todos esses pequenos fatores, todas essas pequenas coisas vão contribuindo para o facto de que tu achas que tens que saltar de jogo em jogo para consumir tudo, tu tens que dedicar um tempo enorme para concluir um jogo que tu queres jogar, e tudo isso depois acrescenta só o facto de que tu tens uma vida, tu tens uma provavelmente, ou poderás ter relações pessoais, tens trabalho, tens essas coisas todas, e tu começas a pensar, ok, onde é que eu encaixo estas coisas todas? Sono é o menos necessário, normalmente, é aquilo que as pessoas normalmente metem logo de parte. Que é, ok, eu vou sacrificar horas de sono em prol de poder jogar e poder ter uma vida social e poder ter essas coisas todas. Mas começa a ser cada vez mais difícil fazer essa gestão. E, por exemplo, tirando o Xenoblade Chronicles 3, que eu comecei a jogar a semana passada e estou até a gostar bastante do jogo, aquilo que eu tenho andado a jogar ultimamente é tudo jogos em que eu posso fazer um bocado o pick and play. Em que pego, jogo durante um tempito, pouso, está. Não, quando tiver um bocadinho de tempo, volto a pegar, jogo mais um bocadinho e sigo em frente. Não tenho que me preocupar com a narrativa, não tenho que me preocupar com absolutamente nada. Por exemplo, e à custa disso, dediquei muito a card games e a jogos de cartas ou de deck building e essas coisinhas todas, porque era tudo jogos que eu podia jogar. Jogava 5, 10 minutos, pousava e podia fazer o que tivesse a fazer. Por exemplo, podia jogar entre consultas ou intervalos de estar a escrever relatórios ou o que fosse, e conseguia fazer isso. Mas comecei a dar por mim a ter, e não sei se isto alguma vez te aconteceu, mas há pouco tempo atrás comecei a dar por mim a criar quase como uma coleção de jogos, a comprar jogos e coisas que eu queria jogar e experimentar e assim, mas depois nunca efetivamente jogar de forma devida. Não sei se isso alguma vez te aconteceu ou não.
Completamente, eu não sei se já te disse isto, mas eu fiz há, lá está, um ano e tal. Dois anos, eu fiz uma lista, não é? Eu uso um site que se chama gg.io, que é um site onde eu documento basicamente a minha coleção digital e física e tudo mais, e agora já é pago o serviço, portanto já não utilizo tanto, mas na época o site permitia que tu criasses listas de now playing, wishlist, portanto, os jogos que queres jogar, os que estás a jogar.
Sim, sim, sim.
E eu fiz uma curadoria, portanto, eu não coloquei todos os jogos que nunca joguei lá, coloquei apenas aqueles que eu queria verdadeiramente jogar. E na lista de jogos que quero jogar, eu tinha quase 400. Portanto, isto é. Okay. Percebes o que eu quero dizer? É uma.
Sim, sim.
Claro que muita gente que me ouve, e certamente conhecerá as outras pessoas também, terão muitos mais jogos que eu nessa eventual lista. Portanto, é uma loucura. E eu quero pegar. Diz isto.
Não, estou a concordar contigo. É uma loucura. E está, isso vem de parte. Em parte é graças ao acesso que tu agora tens aos videojogos, mas também à quantidade de jogos que continuam a ser bombardeados para o público ultimamente.
E era aí que eu queria pegar. Tu disseste isso e eu identifico-me perfeitamente com essa questão, e já percebi que tu também, portanto gostaria muito de te ouvir falar sobre isso, até, Tiago, com uma perspectiva da psicologia, porque há, não é? Há conceitos psicológicos aqui, não é? Nas entrelinhas daquilo que vamos dizendo.
Sim, sim.
Que é, eu lembro-me, e eu estava a conversar com o meu irmão, curiosamente, esta semana, sobre isso. Eu lembro-me de quando nós, a vida era diferente, não é? Nós estávamos completamente, éramos crianças, estávamos completamente dependentes daquilo que os nossos pais, na altura, com muito esforço, como deves imaginar, conseguiam ou não comprar ao longo do ano. E eu lembro-me de recebermos, às vezes, e tínhamos muita sorte por isso, em receber, sei lá, um jogo da Saturn ou da Master System, o que fosse, no aniversário, depois outro no Natal, portanto era mais... O consumo e a compra de videojogos era muitíssimo mais espaçada, naturalmente, não é? Acho que para toda a gente era assim, do que hoje.
Sim.
Acontece com o advento da nossa vida profissional, nós começamos a ganhar dinheiro e a conseguir, de quando em vez, comprar um ou outro jogo. Acho que contigo é a mesma coisa. Agora, naquela época, eu lembro-me de quando desembrulhei o Fighting Vipers para a Sega Saturn num Natal qualquer, quando o jogo me foi oferecido.
Um homem de cultura a jogar Sega Saturn.
Exatamente. Espero que te sintas em boa companhia, pelo menos relativamente a isso. Sabes, aquele jogo deu-me muito mais prazer e durou-me muito mais do que basicamente qualquer outro jogo que eu comece a jogar agora, porque tínhamos acesso a muitíssimo menos jogos. Portanto, o prazer, sabes, as injeções de serotonina que eu sentia receber com cada um deles eram muitíssimo mais impactantes e maiores para mim do que hoje, porque, e mais uma vez devolvendo-te a palavra, até porque eu sei que isto é um tema que te é caro, de alguma forma, Tiago, o facto do fácil acesso, não é? A muitos videojogos, é de facto de verdade, com o preço do Firing Vipers no início dos anos 90, ou ao meio dos anos 90, que os meus pais gastaram, compraram o jogo, se calhar hoje quase pagariam um ano ou seis meses, o que fosse, de Game Pass, e eu teria acesso a centenas de jogos imediatamente. Portanto, esse efeito de satisfação e serotonina era mais disparo, era mais espalhado pelas diferentes experiências. Portanto, não só o meu problema, Tiago, lá está, confissão, o meu problema não é apenas ter cada vez menos tempo para jogar os jogos, é saber que, e atenção, first world problems, atenção, contextualizar aqui, é de facto. Mas atenção, é saber que tenho acesso a tantos e que quando vou jogar um, tenho menos prazer, pelas razões que já expliquei comparativamente, a jogá-lo e fico imediatamente ansioso por A, saber que não vou conseguir acabá-lo tão cedo e B, saber que mesmo que o acabe em breve, tenho acesso ou tenho disponíveis outras centenas de jogos que quero jogar a seguir. E nos anos 90 não era assim quando era miúdo. Não sei se esta ideia faz sentido para ti.
De todo. Aliás, eu acho que a única plataforma que nós temos alguns dados em relação ao número de jogos lançados por ano, ou que seja facilmente acessível a esses dados, é a Steam.
É assim.
E se não me engano, a Steam, por volta de 2010, se não me engano, o número de lançamento anual era de algumas centenas. Eu quero dizer alguma coisa entre 300 e 500 jogos serem lançados por volta de 2010. Uhum. E atualmente, ou pelo menos o ano passado, estava nas dezenas de milhares.
É, deixa-me só dizer, tivemos aqui o nosso Pedro Vieira este ano, esta temporada no Super Mega Beat, e ele fez o favor de confirmar que o ano passado saíram 14 mil jogos na Steam.
Okay.
Que é um número absolutamente inacreditável.
Então já estamos na... Só a diferença entre teres 300, 400 ou 500 jogos para de repente teres mais de uma dezena de milhar é absurdo. O facto de que está a sair tanto conteúdo, está a ser bombardeado tanto conteúdo, que torna-se bastante, bastante difícil. E depois, claro, junta-se isso aquilo que tu estavas a falar, o facto de agora provavelmente tens algum disposable income e consegues ir comprando uma coisa aqui, uma coisa ali, consegues dedicar mais tempo àquilo que são os teus hobbies, mas torna-se bastante complicado navegar isso. E depois eu acho que a indústria dos videojogos está a fazer uma coisa que ao mesmo tempo parece um bocado contraproducente, que é cada vez saem mais jogos, cada vez tens mais grandes lançamentos num curto espaço de tempo, mas cada vez tens mais companhias a apostar em games as a service ou em jogos que requerem a tua atenção máxima ou quase que tenhas uma segunda vida para além da tua vida pessoal. O que parece-me um conceito um bocadinho contrário àquilo que é agora a indústria dos videojogos. Talvez por aí isso depois justifique outras coisas que são mais complexas, como o facto de que temos milhares de despedimentos dentro da indústria, porque numa indústria que cada vez lança mais jogos e jogos que requerem mais tempo, não há espaço para tudo. E esse facto de não haver espaço para tudo faz com que muitos jogos acabem por ser cancelados ou fechados pouco tempo depois do seu lançamento. Ou seja, é uma coisa que não impacta apenas o consumidor, mas impacta toda a indústria. E aliás, eu recentemente estava a falar com um colega meu que trabalha na indústria dos videojogos e já trabalha na indústria dos videojogos há algum tempo, e aquilo que nós estamos a falar até a nível de orientação vocacional, por causa de ainda ter imensos jovens que dizem que querem trabalhar na indústria dos videojogos de várias formas, e de uma forma bastante sincera e até um pouco triste, o conselho dele foi quase do género: esta não é a altura de entrar na indústria, porque neste momento é tão incerto, neste momento não temos quase ninguém a trabalhar com estabilidade, que fica muito difícil recomendar a entrada na indústria a alguém neste momento.
Mas então, Tiago, só para focarmos aqui o discurso, tu achas que O que estás a querer dizer é que o facto dos jogos serem cada vez maiores, não é? Mais expansivos, sim, de alguma forma, também tem implicações, obviamente que tem implicações na indústria, na forma como os jogos são feitos, já sabemos, já falámos muitas vezes sobre isso. Os jogos demoram mais tempo a serem feitos, são mais caros, a construção dos jogos é mais cara, portanto a feitura também, é tudo mais caro, é tudo hiperbólico, tudo inflamado, mas o facto do acesso ser tão, tão fácil, respeitando as pessoas que obviamente não podem aceder a jogos ainda por questões financeiras ou tecnológicas, mas genericamente nunca foi tão fácil como hoje no mundo aceder a videojogos e jogar videojogos. Portanto, todas essas questões têm também impacto na forma como quem quer entrar na indústria vê isso. Achas que para um jovem que tem alguma intimidade ao conhecimento da indústria, o facto de existirem tantos milhares de jogos a sair todos os anos faz parecer com que fazer jogos seja uma atividade relativamente fácil e acessível, e não é?
Sim, sim. Eu acho que, aliás, a maior parte dos jovens com quem eu falo que dizem que querem entrar para a indústria dos videojogos, eu acho que não têm nenhuma ideia minimamente real daquilo que é o trabalho por trás da criação de um videojogo. Muitas das vezes é uma ideia muito centrada na fantasia e no facto de que, opa, é uma coisa que eles adoram, é uma coisa que eles dedicam imenso tempo na parte do jogo e é algo que lhes traz alguns sentimentos positivos, e eles depois querem projetar isso para a sua vida adulta e querem estar ligado a isso. Aliás, relembra-me imenso na nossa altura, ou melhor, eu estou a dizer na nossa altura, mas eu falo pela minha experiência pessoal, o facto de, por exemplo, eu tinha imensos colegas meus que queriam ser jogadores de futebol, porque naquela altura era aquilo que era idealizado. Nós passávamos imenso tempo a jogar futebol, nós passávamos imenso tempo, era aquela atividade que era mais prazerosa, e havia essa ligação de que tinhas imensos jovens que queriam ser jogadores de futebol, e muitas vezes sem sequer perceber a dificuldade que é entrar, o nível e o grau de trabalho que é posto por trás e essas coisinhas todas. Por isso acho que existe um pequeno paralelo aí entre essas duas coisas. Mas eu acho que a indústria como um todo, não só a forma como os jogos estão a ser desenhados neste momento, a forma como estão a tentar monitorizar os jogos ou retirar o máximo daquilo que é o jogador, tem afetado essa ideia do backlog, mas também tem afetado aquilo que é a indústria como um todo. Ou seja, não é uma coisa que afeta apenas o consumidor, mas eu acho que afeta o consumidor e a indústria. Do lado do consumidor, eu acho que há vários fatores que estão a trabalhar contra o consumidor, e um deles é uma das coisas que nós já falámos no passado em relação às redes sociais e tudo isso, que é o fear of missing out. Tu estás a ser bombardeado com tanto conteúdo, tu, por exemplo, se estiveres dentro de um grupo de pessoas que joga, que têm diferentes gostos e por aí fora, tu começas a ver os teus amigos tipo, a agruparem-se, e agora estamos todos a jogar Helldivers, ou estamos todos a jogar Destiny, ou estamos todos a jogar X, Y e Z, e tu começas a pensar, ok, onde é que eu invisto o meu tempo, onde é que eu invisto o meu espaço para conseguir jogar isso? E começas a ser puxado em várias direções no meio disso. E de repente estás por ti, se calhar, a comprar um conjunto de jogos que jogaste durante 5 horas com um colega teu e outras 5 com um amigo teu, mas nunca experienciaste, nunca te dedicaste ao jogo, nunca tiveste tempo para aproveitar o jogo na sua plenitude ou para tirares aquilo que seria o teu cost value do jogo. E depois, a passar dessas 5 horas, passas para outro, porque de repente o teu grupo já dispersou e já está noutro jogo, e tu acabas por saltar também para esse jogo e acabas por ser puxado em tudo isso. E se acrescentares a isso a influência que a influência que os influencers têm, faz todo sentido, dos streamers e tudo isso, que de repente tu notas que um grande streamer agora está a jogar um jogo e tem milhares de pessoas a ver, e as pessoas estão incentivadas a jogar e a experimentar tudo isso, tu reparas que há várias forças a puxar a atenção do consumidor. E depois aí há vários fatores, como a nível de personalidade, de dificuldades de atenção e concentração, até pessoas têm alguns fatores de personalidade mais aditiva, que acabam por ser alvos mais fáceis para esse tipo de consumo.
Pá, eu quero pegar para aí, pelo fear of missing out, que é de facto uma questão que, como tu dizes muito bem, quase que se confunde com todas estas questões de combate à backlog. Eu acho que é, sinceramente, pelo menos são questões que vão de mão dada, não é?
Sim.
Epá, eu queria pedir-te, Tiago, a tua perspectiva, como tens feito até agora, mas quase do ponto de vista mesmo da psicologia aplicada, percebes?
Sim.
Porque, por exemplo, epá, quase diariamente recebo convites ou mensagens no Discord, no Twitter, no meu WhatsApp pessoal, enfim, seja o que for, com convites para jogar o Helldivers 2. Toda a gente me quer que eu experimente o Helldivers 2. E eu tive até um amigo recentemente no WhatsApp que me mandou uma mensagem, até fiz print screen para mostrar a outra amiga, dizer que é o Helldivers 2 que me vai basicamente salvar da minha rotina de não ter tempo para jogos, porque permite, não é, um jogo mais rápido, uma coisa mais social e tudo mais. Por outro lado, 2024, eu gostaria muito, Tiago, que fosse o ano que finalmente eu jogo, ou recomeço a jogar e finalmente acabo, o Witcher 3, neste caso na versão PS5, porque eu quero mesmo fazer isso. Ora, como tu sabes, e já falámos um bocadinho em off sobre isto, mas tu sabes, a minha vida não permite uma combinação das duas coisas. Eu não posso jogar dois jogos ao mesmo tempo, mesmo que um seja mais social. E, tendo em conta, não é, todas estas questões, este combate à backlog... Atenção, eu estou a usar-me como exemplo, mas não apenas como exemplo, como cobaia para tu abordares esta questão. Sim. Porque isto... existem milhões de pessoas, imagino eu, no mundo, na mesma posição que eu. E tu também já percebi, em certa medida, com a questão do Xenoblade, como disseste há pouco. O que é que a psicologia sugere ou propõe para que eu, tu e pessoas como nós possamos, de alguma forma, encontrar equilíbrio, percebes? Porque o que eu sinto que me falta na minha... percebes o que eu quero dizer? Na minha abordagem não aos videojogos, mas ao jogo, ao tempo de jogo, ao game time que eu tenho, é uma questão de equilíbrio para que eu me sinta satisfeito com a experiência de 5, 10 minutos, uma hora, duas, o tempo que eu tenho, que eu possa ter, com o comando na mão e, além de satisfeito, que não sinta fear of missing out, que estou a perder nas experiências que naquele momento não estou a jogar. O que é que tu e a psicologia propõem para equilibrar um bocadinho a balança aqui?
Assim, a única coisa que eu posso dizer é que nesta conversa reparamos que tu não estás a fazer nada pela democracia. não, mas eu acho que há aí vários conceitos que são super interessantes naquilo que estavas a falar. Porque, por exemplo, tu disseste que é uma questão de equilíbrio. Muito sinceramente, eu acho que poderá não ser uma questão de equilíbrio. Por vezes é uma questão de limites e de boundaries. Em que tu, por exemplo, tu percebeste que para ti o importante era tu queres acabar o Witcher, tu queres ter esse ponto final na tua história, porque tu estás a gostar, está a trazer aquilo que seria esperado daquela aventura, naquele universo para ti. Tudo o resto são apenas pressões externas que te estão a fazer questionar se tu estás a perder ou não alguma coisa. Porque, por exemplo, se ninguém te dissesse nada, se ninguém te estivesse constantemente a chamar ou alguma coisa, será que tu ias reparar naquelas coisas que estás a perder? Se calhar passariam-te um bocado ao lado. Ou seja, acaba por ser apenas as pressões externas que são exercidas sobre ti, como o facto de estás a receber mensagens de pessoas a dizer isto é o que vai mudar a tua vida. A democracia estava melhor se tu estivesses lá. Seríamos um país mais livre se estivesse a ajudar o nosso combate contra insetos e robôs. Não, mas mas são essas pressões que são bastante importantes, porque, por exemplo, aquilo que tu estás a falar de... Eu tenho colegas meus ou amigos meus a pedirem para fazer isto. Se tu tens um bom equilíbrio social e de relações, tu consegues perceber, ok, eu consigo dizer não a isto, porque eu sei que vou tirar essa gratificação social e essas interligações sociais do outro lado. E a minha relação com estas pessoas não está dependente do nosso objetivo comum dentro daquele jogo. O problema é quando tu associas que as tuas relações com essas pessoas ou as tuas relações sociais estão dependentes do objetivo comum. E aí a pressão torna-se ligeiramente maior, em que tu começas a pensar, eu se não pertencer àquilo ou eu se não fizer isto, a minha relação com aquela pessoa vai diminuir, e além daquela relação com aquela pessoa vai diminuir, eu vou perder acesso a experiências sociais que eu não iria ter de outra forma. E aí as coisas complexificam-se um bocadinho mais. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto sempre de fazer referência em relação ao mundo dos videojogos e das relações online é que nós já sabemos perfeitamente que as relações online têm a sua validade e têm o seu uso e são extremamente importantes, mas uma das coisas que acontece nas relações online e nas relações que são criadas através de videojogos e redes sociais, etc, é que tendem a cair quando não existe um objetivo comum, que muitas vezes é proporcionado pelo jogo que as pessoas jogam em conjunto. Por exemplo, tu entras num grupo em que de repente conheces imensas pessoas que jogam Helldivers e vocês passam todas as noites a jogar Helldivers e estão ali tão desenvolvidos e vocês são um grupo muito coeso, muito amigo. Tu até partilhas algumas experiências pessoais com essas pessoas, mas a partir do momento que vocês dispersam para outros jogos, vamos imaginar o hype à volta do Helldiver diminui e tu encontras outro jogo que tu queres jogar e outra pessoa, há uma tendência muito grande a que essas relações comecem a desvanecer, porque não existe o objetivo comum. Mesmo que o resto seja, fosse importante e fosse acrescentado ao objetivo comum, de repente isso começa a desaparecer ao pouco e pouco. Por isso, quando tu falas de eu quero acabar o Witcher, mas tenho imensas pessoas à minha volta a pedir-me para eu jogar isto e por aí fora, uma coisa que é importante perceber é que, ok, onde é que está o teu foco de interesse ou o teu foco de importância? É a tua importância neste momento, tu tens a experiência que estás a ter no The Witcher e teres aquela conclusão àquilo que era o teu objetivo, ou neste momento é importante a tua dedicação de tempo a teres essas experiências sociais e a ter essa interação com as pessoas e ter esses fun moments com essas pessoas? E aí é que se torna a decisão. E quando eu falo de boundaries, é que tu consegues perceber, ok, em prol daquilo que é benéfico para mim neste momento, eu vou jogar The Witcher. Ou, se calhar na próxima semana, neste momento eu preciso um bocado mais de interação social e até me sabia bem estar com alguns dos meus amigos a jogar e ter esses momentos e tirar um bocado dessa pressão. Nesta semana, para mim, o importante são as interações sociais, então eu vou mudar o meu foco de atenção e vou para aquilo que é importante. Porque a verdade é, e eu sei que isto vai parecer estranho, se nós não acabarmos um videojogo, nada acontece. A vida continua.
Tiago, eu não estava preparado para ouvir isso, desculpa. Isto é a coisa mais chocante que tu disseste até agora.
Não, mas é interessante. Eu acho que nós às vezes pomos uma pressão tão grande em nós em ter que fazer determinada coisa de certa forma. Ou seja, ou é acabar um videojogo, ou é subir nos ranks, ou é atingir o nível X, Y e Z, ou é estar disponível para os nossos colegas quando é a primeira missão. E nós pomos essa pressão em nós, esquecendo que no mundo real e naquilo que é o momento offline, nada disso tem um peso significativo.
Sim, mas como tu, eu percebo o que queres dizer, mas como tu próprio disseste, na questão dos jogos sociais, nos jogos, não é? Em que tu jogas online com outras pessoas, pode haver alguma retaliação social. E sim, social, portanto, na vida real, digamos assim, na interação que tens.
Aí voltamos ao ponto de qual é o peso da relação online. Voltamos ao ponto inicial, que é, tu achas que essas interações que vais ter com os teus colegas nesse mundo online são necessárias para manter essa conexão e essa relação? Porque se tu me disseres, não são necessárias, porque se eu não jogar com o Joãozinho à noite, eu vou continuar a ter conversas com ele, a nossa relação vai se manter a mesma, é alguém que eu posso contar e às vezes vamos beber um copo e por aí fora, e tu dizes que não tem impacto nenhum o teres essa, investir tempo e dinheiro nesse jogo, é desnecessário. Mas tu me dizes, não, as nossas relações estão muito dependentes daquilo que nós fazemos como um grupo, então aí se calhar tem um peso mais importante. Agora, acaba por ser caso a caso, e as diferentes pressões que são exercidas é que são muito importantes. Por exemplo, eu dou-te o exemplo do impacto de Fortnite na maior parte dos jovens com quem eu jogo. Eu nem vou falar do Roblox, porque o Roblox é uma coisa, é um alien, que é uma coisa muito estranha que eu ainda estou a tentar perceber. Mas eu vou-te falar do fator Fortnite. A maior parte dos jovens com quem eu trabalho neste momento jogam Fortnite e não jogam quase mais nenhum jogo, nem têm qualquer interesse em videojogos para além de Fortnite. E o interesse neles no Fortnite tem muito pouco a ver com o gameplay e tem muito mais a ver com o facto de que depois conseguem ter conversas e pertencer a um grupo dentro da escola.
Ah, sim, ok. Portanto, é mais uma ferramenta de inclusão
social. Sim. Exatamente, é uma ferramenta de inclusão social. Não tem nada a ver com gameplay. Se tu os puseres a jogar Fortnite num modo completamente aberrante, em que eles nem sequer estão a fazer nada para além de correr e saltar, mas eles estão incluídos naquilo e podem levar no dia a seguir para a escola e ter uma conversa e simular as danças ou falar das skins que compraram, que depois entra aí a parte das microtransações, e se tu tens uma pay scan, meu Deus, o que é feito de ti? Toda a pressão que existe à volta daquele jogo não tem a ver com o gameplay e nada disso, tem única e exclusivamente a ver com o facto de que a partir do momento que tu estás a jogar aquilo, pertence a um grupo social e tens alguém com quem comunicar e conversar à volta daquilo.
Mas deixa-me pegar nisso, Tiago, deixa-me pegar nisso, porque o Fortnite é um exemplo perfeito e obrigado por teres tocado nisso, porque o Fortnite, como sabes, é uma plataforma, já não é um jogo. As pessoas vão ao Fortnite exatamente para ter essa interação social, como tu dizes muito bem, também para assistir a concertos. As pessoas vão, não é? Sei lá, ouvir o The Weeknd no Fortnite. As pessoas não vão apenas para jogar. É um espaço, não é? É uma espécie de feira corrente e com a tecnologia que temos. Agora, a minha pergunta é, e tendo em conta o que já disseste há minutos atrás também, tu achas que o facto destes games as service, ou live services, não é? Como Fortnite, que são, mais uma vez, como o Roblox, o Roblox é uma plataforma também, não é? Que são quase plataformas de interação social, podem ajudar a nova geração, à geração dos nossos filhos e até miúdos agora, com 15, 14 anos, por aí, podem ajudá-los a sofrer menos com a pressão do backlog e dos outros jogos que eventualmente terão disponíveis para jogar, do que nós sofremos, porque... Se tu, como tu dizes, se um miúdo de 14, 15 anos, se a ligação desse miúdo com os videojogos é exclusivamente o Minecraft, exclusivamente o Roblox, exclusivamente o Fortnite, esse miúdo não tem pressão externa para jogar algo além daquela experiência. As pressões são muito focadas e localizadas dentro da experiência existente. Portanto, muda também um bocadinho da pressão e do combate a backlog para ele.
Eu acho que muda o foco, mas acrescentam-se outros fatores que são igualmente... Eu ia dizer danosos, mas eu não acho que o backlog em si seja danoso. O que é danoso é a ansiedade de não conseguires completar ou de teres que estar sempre a atualizar o teu backlog por causa dos novos lançamentos. Mas, por exemplo, no Fortnite, se tu retiras o fator jogos, tu jogas único e exclusivamente Fortnite, ou seja, tu não tens as pressões externas de estar a jogar novos jogos. No entanto, tens outras pressões que são acrescentadas pelo próprio jogo, pela própria plataforma, que é, por exemplo, o fator das skins. Quantas skins é que tu tens? Vai haver estas skins que são só por um número de dias que vão estar disponíveis, ou um número de horas. Tens o fator Game Pass, não é Game Pass, Battle Pass, em que completaste o Battle Pass, só tens X dias para completar o Battle Pass. Estás a jogar com os teus amigos, estás a completá-lo, estás a fazer as missões, ou seja... Muda a pressão de tu tens 100 jogos para jogar para tu tens 100 coisas para fazer aí dentro.
Exatamente.
E onde é que estás tu nessa scale, nessa escala do que tens feito e daquilo que os teus colegas fazem e por aí fora? Ou seja, a pressão continua a estar lá e o fear of missing out. O fear of missing out é das melhores ferramentas de marketing que existe. e é dos melhores fatores para conseguires vender o teu produto por vários motivos. Um deles porque o medo dessa exclusão social e da necessidade de pertença que o ser humano tem, e aliás todo o medo do backlog vem muito por aí. As pessoas normalmente têm um backlog porquê? Porque estás constantemente a atualizar o jogo que estás a comprar, não estás a jogar aquilo que tens. Porque se estivesse a jogar aquilo que tinhas, não tinhas um backlog, porque só depois de concluís o primeiro é que passavas para o segundo, em vez de passares para o segundo, terceiro, quarto, quinto, até acabares o primeiro. Por isso é que existe isso.
Sim, eu devo dizer-te que, confesso-te mais uma vez isto, nos últimos 3 anos seguidos, as minhas compras de videojogos, o número de jogos que eu compro por ano, até em promoções e coisinhas mais baratas e tudo mais, tem vindo a cair a pique. Porque eu começo a ter mais consciência e mais diálogo interno, Tiago, no meu combate com o backlog. O meu combate é mais uma relação com o infinito, não é? Porque repara, eu acabo, nos últimos 3 anos, eu acabei cerca de 20 jogos por ano. Neste ano, em 2024, se acabar 3 ou 4, será um milagre. Não vai acontecer. Portanto, não é? A vida vai avançando, tu sabes, a pressão cresce, o tempo diminui e tudo mais, cada vez conseguimos acabar menos jogos. Ou seja, eu já não estou, psicologicamente, eu já não estou a combater a backlog. Estou a combater a noção de acesso, no meu caso específico, infinito, percebes? Porque vamos validar aqueles quase 400 jogos que eu escolhi colocar na minha playing list, não é? Play next, quase. Bom, eu sei que nunca vou conseguir acabá-los todos. Não vou. Se eu mantiver esta cadência de jogos concluídos nos próximos anos, dificilmente terei até me reformar tempo para acabá-los todos. Percebes o que eu quero dizer? É tecnicamente e humanamente impossível. E lá está. Eu não me sinto bem hoje em dia, comigo próprio, a comprar sequer videojogos. Eu no outro dia, não vou dizer que jogo, falarei sobre ele, não sei se é este ano, mas comentarei este jogo em breve. Comprei um jogo para a PS5 em caixa. pá, numa promoção incrível, acho que custou 15€, coisa que vale, que eu queria bastante ter esse jogo. E fui o caminho todo para casa, já te aconteceu certamente, é pá, acontece a todos. Fui o caminho todo para casa a pensar, mas porquê? Está bem, são 15€, não são 1500, percebes? Graças a Deus eu consigo pagá-los, são 15€ que eu gastei com bom grado, no sentido em que engordei a minha coleção e eu gosto de ter este jogo na minha ludoteca, percebes? Eu gosto deste jogo.
Sim, mas sim.
Eu não vou jogar este jogo este ano. A não ser que queira fazer um trabalho sobre ele, alguma coisa muito específica, mas do ponto de vista exclusivamente lúdico e pessoal, eu não tenho espaço para este jogo. Portanto, engordei a ludoteca e isso satisfaz-me, mas também engordei a lista de jogos que quero jogar na backlog e isso esmaga-me, percebes? Portanto, sim, há uma relação. Também as questões financeiras e a tua intimidade com os jogos vai mudando conforme o tempo passa.
Verdade.
Eu só quero confessar a minha tristeza pessoal. É algo que te impacta a ti como jogador também?
Não, ou... sem dúvida nenhuma. Aliás, eu acho que um dos fatores de ter algum disposable income ou alguma estabilidade extra é que tu podes dedicar um bocado àquilo que são os teus gostos e por aí fora. E, por exemplo, da mesma forma, eu gosto de ter a minha coleção de videojogos e olhar para ela e ver como é que ela está às vezes. Porque tem alguns jogos que eu só olhei para eles. nem sequer os joguei ainda. E vai um pouco por aí, vai um pouco por exemplo, eu quantas vezes, e a minha esposa já me disse isto, quantas vezes eu lhe digo a ela que não tenho nada para jogar, ou que não sei o que é que é de jogar, e ela quase que lhe apetece entrar no escritório e dizer, estás a ver este armário aqui, cheio de coisas, estás a ver? Tipo, é só, tipo, se atirares qualquer, tipo, uma seta ao armário, vais acertar num jogo, tiras um... E jogas.
Mas não é aquele que eu quero. Não é,
neste momento não é isso, não é isso que eu estou. Neste momento não é bem isso que eu estou. E depois acabas por comprar mais um jogo para preencher um bocadinho aquela coisinha que tu queres jogar ou o que for, que depois sabes que vais jogar durante 2 ou 3 dias e não lhe tocas mais. E aí está, mais uma vez, junta-se um conjunto de fatores como ansiedade e tudo isso que acabam, por exemplo, uma das coisas que é utilizada muitas vezes como um mecanismo de coping para a ansiedade, é fazer compras, porque fazer compras dá-te um pico de dopamina e faz-te sentir bem e tal, e tu compraste qualquer coisa, embora logo a seguir venha toda a parte de mas eu gastei dinheiro, mas para muitas pessoas, e mais uma vez voltamos a falar de certos traços de personalidade, pessoas que podem ter uma personalidade um bocado mais aditiva, ou que têm mais tendência para ter dificuldades com a adição e por aí fora, que são mais suscetíveis a este tipo de coisas, e que acabam por depois criar certas situações que podem ser um bocado mais problemáticas. Porque, por exemplo, tu disseste, foram 15€, e são 15€ que eu sei que consigo pagar. Existem muitas pessoas que se veem na mesma situação, em que dizem, são 15€, mas são 15€ que eu não vou conseguir pagar. Mas vêm-se no mesmo loop e na mesma necessidade de o fazer. E depois aí acrescentas um conjunto de situações mais problemáticas em que, por exemplo, se falares, voltamos aos games as a service como Fortnite e agora Overwatch e tudo isso, que é, por exemplo, a necessidade de pertença, de comprar skins, comprar game a battle pass, comprar essas coisinhas todas. Por exemplo, nós tivemos durante anos lutas com um jogo que agora toda a gente esqueceu que continua a ser um problema absurdo, que é o Ultimate Team do FIFA. Em que existe quase um incentivo constante à compra de cartas e essas coisinhas todas que te duram durante uma semana e depois já são completamente obsoletas porque já saiu uma carta melhor do próximo jogador. Ou seja, tu tens essas pressões externas todas a incentivar o consumo, o consumo, o consumo, o consumo, que para algumas pessoas pode ser bastante problemático. E, por exemplo, acrescentando a isso e acrescentando ao medo todo do backlog, acho que há uma coisa que é muito importante nós também falarmos, que é agora o fator Game Pass e o impacto que o Game Pass e da disponibilidade de agora de centenas de jogos por uma quantia, acho que são 12€, 14€ por mês, o impacto que isso também tem na percepção do consumidor dos jogos e do tempo que dedica aos jogos e por aí fora. Eu acho que foi o ano passado, decidi que ia cancelar a minha subscrição do Game Pass e cancelar algumas das subscrições que eu tinha, porque reparei que aquilo que eu estava a fazer era saltar de jogo em jogo em vez de aproveitar jogos que eu até estava a gostar de jogar. E na minha perspectiva, não estou a dizer que isto é a perspectiva de todas as pessoas que jogam Game Pass e por aí fora, eu senti que estava a retirar a minha experiência com os videojogos, porque de repente a minha forma de ver os jogos no Game Pass passou a ser eu estava a olhar para demos, eu não estava a olhar para jogos. Exatamente. Eu estava a olhar para demos que eu ia experimentar e depois se me apetecesse jogar ou e depois se me apetecesse, ou seja, não havia qualquer tipo de investimento de minha parte.
Nem compromisso, não é?
Nem compromisso. Há uma diferença, e há uma diferença psicológica entre tu pagares 70€ por um jogo em que depois sentes até um bocado de eu tenho que acabar isto porque eu gastei dinheiro nisto, e sentires que não estás a pagar nada, embora estejas a pagar, porque estás a pagar uma subscrição mensal. Mas muitas vezes porque estás a pagar uma subscrição mensal há quase esta ideia de que eu não paguei por este jogo. Pagaste de outra forma. Mas como é tirado essa pressão psicológica, que é muito similar, por exemplo, as pessoas começaram a gastar mais dinheiro quando começaram a utilizar cartões de crédito ou cartões de débito comparado com quando tinham dinheiro na mão. Porque claro, a tua percepção do dinheiro a sair ou dinheiro a ser gasto é menor quando estás a simplesmente a passar um cartão comparado que quando estás a ter que dar as notas e vês as notas a diminuírem na tua mão e tu começas a pensar já não é tão bonito como era ao início. E com o Game Pass passa-se quase a mesma coisa. Tu não tens a percepção de que estás a investir dinheiro, ou seja, o teu investimento acaba por ser diferente. E eu dei por mim a reparar a olhar para os jogos quase como são demos, do género aquele jogo vai sair, eu até tenho algum interesse no jogo, pá, mas vai estar no Game Pass, se calhar não vou comprar ou não vou investir no jogo.
Posso contar-te uma coisa que aconteceu o ano passado no seguimento disso? Porque o ano passado eu lembro de refletir muito sobre o que estava a acontecer na minha interação com os videojogos e de pensar, bolas, aquilo, além do combate à backlog, já falámos sobre isso, aquilo que eu preciso de fazer para mim próprio é reacender a magia dos videojogos, desculpa este chavão, mas é verdade, torná-los especiais para mim. E de facto, sim, com estas experiências à la carte, às quais eu tinha acesso, como tu, como o Nintendo Switch Online, o Game Pass e até o PlayStation Plus,
sim, sim,
tu acabas por banalizar o acesso e consequentemente ir picando só um bocadinho, quase, sim, como se fossem entradas e não o prato principal da coisa, não é? Picando um bocadinho as experiências sem teres de facto compromisso com a maior parte delas. E eu já te disse isto, tu foste a pessoa que me inspirou a também tomar essa decisão, que eu hoje acho que foi das coisas mais saudáveis que eu já fiz nos últimos anos relacionado a videojogos, que foi cancelar as minhas 3 subscrições. Não tenho Nintendo Switch Online, nem PlayStation Plus, nem Game Pass. Financeiramente é um alívio, confesso, mas sobretudo por questões psicológicas e para tornar cada jogo que eu compro, lá está, e eu que escolho jogar, não é? Já falámos das duas coisas, mas que compro e eu escolho jogar, especial para mim, voltar ao Fighting Vipers, percebes? Voltar àquele momento, sim, em que colocar um disco ou descarregar um jogo para a consola é um momento para mim. Agora, Tiago, eu queria que tu falasses um bocadinho de algo que também referiste há minutos atrás e que eu acho hiper interessante, e confesso-te que antes da nossa conversa não tinha sequer pensado nessa perspectiva, mas faz todo sentido para mim, que é, e tu deixaste isto um bocadinho no ar, gostaria que explorasses essa ideia, que é a ideia das microtransações. E neste espaço quase exclusivamente digital em que os videojogos vivem, não é? Já percebeste? Está a haver aqui uma grande, uhum, transição para um espaço exclusivamente digital. O facto das microtransações, as cartas do FIFA, até as, sim, expansões, sim, dos jogos mesmo, mais, não é? Expansões mais gordinhas e tal, de alguma forma poderem tornar o jogo, aumentar de forma artificial o tempo que cada pessoa gasta ou utiliza a jogar um jogo, não é? E tornando cada vez mais grave esta questão do combate à backlog, porque, por exemplo, se tu tens um jogo, um RPG qualquer, não é? Estás a jogar um RPG de 100 horas, coisa que o valha, e tu sabes que que daqui a uma semana vai sair um DLC com mais 10 horas de jogo, e depois ao longo das semanas vão saindo novas skins, novos itens que tu podes comprar, além da parte mercantil da coisa, não é? Portanto, há uma transação comercial aqui, tu vais, lá está, aumentando a vida útil do jogo nas tuas mãos. Tu achas que esta insistência da indústria no DLC, nas microtransações, também contribuem para piorar o combate à backlog e até aumentar aquela questão do fear of missing out, que já falaste?
Eu acho que os DLCs são... DLCs e microtransações acabam por ser duas categorias bastante distintas naquilo que é o consumo e daquilo que é a experiência digital das pessoas. Eu acho que, por exemplo, os DLCs, se for um DLC bem construído, que vai acrescentar aquilo que é o mundo do jogo, seja de que forma for, não precisa ser apenas narrativa, acho que pode ser uma experiência bastante positiva, principalmente para aquelas pessoas que estão investidas naquele jogo. Por exemplo, nós já sabemos que, por exemplo, Skyrim pode jogar até numa torradeira e o jogo continua a ser relançado todos os anos. Sim, sim, sim. E todas essas coisas. E há pessoas que já gastaram milhares de horas no jogo e que querem continuar a investir naquele jogo e estão a jogar única e exclusivamente aquele jogo. Se calhar para essas pessoas trazes alguma coisa benéfica e alguma coisa boa. Aliás, nós temos aí um dos grandes DLCs que vai sair este ano, é o DLC do Elden Ring, e tens imensas pessoas à espera de voltar àquele mundo e voltar a essa experiência e por aí fora. Aí está, mais uma vez, se o teu interesse é dedicar-te àquele jogo e queres jogar aquele jogo e tens uma paixão por aquele jogo, ótimo. Se estás a fazê-lo porque sentes que o mundo todo vai estar de olhos naquele jogo ou naquele DLC e tu te sentes obrigado a ter que voltar àquele DLC, é ligeiramente mais complexo fazeres isso. Aliás, já não me lembro ao certo dos dados, mas, por exemplo, os DLCs têm sempre uma incidência no mercado muito mais baixa do que o jogo, porque normalmente tu estás a vender, claro, o DLC às pessoas que já têm o jogo, salvo raras exceções, como, por exemplo, o Cyberpunk recentemente, porque acabam por relançar o jogo com a adição do DLC e acabas por trazer um conjunto de pessoas novas. Mas normalmente o teu público-alvo acaba por ser aquelas pessoas que já compraram o jogo. E dessas pessoas que compraram o jogo, tens muito poucas pessoas que efetivamente acabaram o jogo. Eu não tenho a certeza daquilo que vou dizer, mas se não me engano, o número de pessoas que têm a concluir o jogo que compram é cerca de 30% do número de pessoas que compram o jogo. Ou seja, naquilo que é o valor total, daquilo que é o número total de jogadores que compram um certo jogo, tendencialmente só cerca de 30% é que acabam o jogo.
E atenção que algumas experiências, para alguns jogos aliás, esse número é muitíssimo mais baixo, ou ainda mais baixo. Eu lembro-me de ver uma estatística há cerca de 2, 3 anos, peço desculpa, não me lembro exatamente que jogo é que era, mas era um Call of Duty, que é também um jogo com uma comunidade online muito forte, mas eu acho que apenas 7, 8%, e isto tu podes ver isto através dos achievements e dos troféus, 7, 8% das pessoas acabaram a campanha. Portanto, lá está, eu sinto, é o que tu dizes, eu sinto que muitas vezes em alguns tipos de jogos as pessoas já vão pré-formatadas para a experiência DLC, a experiência microtransação, para percebes? Para uma experiência muito formatada, muito pré-empacotada quase.
Sim,
e
sim,
depois
sim.
Acabam por criar menos intimidade com o jogo e utilizá-lo muitas vezes quase como escape social exclusivamente para isso. Diz isto.
Aliás, o Elden Ring é um excelente exemplo de um jogo que foi bastante bem sucedido graças ao Fear of Missing Out.
Sim, sim, sim.
Imensas pessoas que nunca tinham gostado de jogos da From Software, que pessoas que se queixavam da experiência que tinham tido com jogos da From Software porque eram demasiado difíceis, porque não gostavam da falta de guidelines ou de guias durante o jogo e as coisinhas todas, compraram o Elden Ring porque houve todo o hype criado à volta e era fantástico e não sei o que, não sei o que mais. E é dos jogos que tem uma das menores taxas está-me a falhar a palavra em português, de completion.
Sim,
as pessoas não acabaram o jogo.
É normal que nesse caso, sim, sim.
Por isso é um jogo que mostra claramente a incidência no Fear of Missing Out, da quantidade de pessoas que foram guiadas por este por barulho social que houve à volta do jogo. E atenção, não estou a retirar nada ao jogo, o jogo é excelente. Agora, mas houveram muitas pessoas que sabiam desde o início que os jogos da From Software nunca foram o tipo de jogo que essas pessoas iriam jogar, e mesmo assim compraram por causa de todo o hype que foi criado à volta do jogo. Por isso é um exemplo claro disso. Em relação às microtransações, é algo muito complexo e muito complicado, porque eu acho que, por exemplo, as microtransações não são o que fazem com que a pessoa passe mais tempo no jogo. Se estivermos a falar de uma questão de backlog, acho que é uma forma muito estranha de explorar as pessoas que estão dentro desse jogo já. Ou seja, eu acho que as microtransações têm um impacto muito maior nas pessoas que dedicam muito tempo a jogar um certo jogo, ao contrário do impacto que poderiam ter nas pessoas que normalmente saltam de jogo em jogo e vão criando o seu backlog. Por exemplo, há muito mais tendência para uma pessoa comprar microtransações ou gastar dinheiro em microtransações no FIFA se jogarem exclusivamente FIFA. Enquanto que uma pessoa que tendencialmente salta e joga FIFA, por exemplo, durante uma semana do lançamento e depois nunca mais lhe toca, tem muito menos tendência a gastar dinheiro em microtransações nesses jogos. O problema grave das microtransações, e eu continuo a dizer isto e vou continuar a dizer até elas desaparecerem, é que elas são gambling e deviam ser rotuladas como gambling e não têm qualquer tipo de impacto benéfico no mundo dos videojogos, e são uma forma muito predatória de continuar a explorar as pessoas que estão dentro do mundo dos videojogos. Aliás, nós batemos sempre no FIFA e na Electronic Arts, mas, por exemplo, para mim, das produtoras que é mais agressiva na criação de microtransações e na forma exploratória como usar as microtransações, é a 2K, e nós normalmente deixamos passar sempre a 2K ao lado, mas a 2K tem talvez das piores políticas de microtransações, desde dar-te acesso a conteúdo que tu consegues apenas jogar enquanto os servidores deles estão abertos, e conteúdo single player, a obrigarem-te a estar completamente dependente de microtransações para progressão no jogo, e tudo isso que é abismal. E é horrível. Mas está, se calhar aí podia-se ligar ao ponto que estavas a falar há pouco, de que se não quiseres entrar no mundo da microtransação e quiseres jogar aquele jogo na tua plenitude, tu vais ter que fazer um grind absurdo que te vai retirar tempo de todo o resto.
E isso preocupa-me, especialmente a mim. Tiago, tu achas que... Eu queria embrulhar aqui a nossa conversa voltando a uma das primeiras coisas que nós conversámos hoje, não é? E debatemos hoje. E estava a surgir-me esta dúvida na minha cabeça, portanto eu coloco-te a questão para que possamos aqui terminar debatendo isto. Tu achas que o facto de da geração, estamos a falar de pessoas com 20 e tal anos, até se calhar 30, mas ali nos 20 e tal anos, não é? Que o facto dessas pessoas hoje que querem entrar na indústria para fazer jogos, as pessoas querem fazer jogos, querem escrever código, criar jogos de alguma forma, não é?
Sim, sim, sim.
Essas pessoas, o facto dessas pessoas estarem rodeadas e terem um acesso muito simplificado e muito fácil a centenas de jogos através já dos serviços de subscrição, já falámos, Game Pass, PlayStation Plus e tudo mais, e de terem acesso a jogos de uma forma que nunca tive, que nós, na nossa geração, não tivemos, não é? Saíram 14 mil jogos na Steam o ano passado, pelo amor de Deus. O facto dessas pessoas também, possivelmente, se querem fazer jogos, nós vamos assumir que jogam muitos jogos, ou pelo menos jogam bastante,
sim,
não é?
Sim, sim.
O facto dessas pessoas poderem estar a passar, como nós, por períodos graves de combate à sua própria backlog, terem, às vezes essas pessoas têm ludotecas gigantes no Steam. No outro dia falei com uma pessoa que tinha 800 e tal jogos no Steam e terá jogado 30, talvez. Portanto, o facto dessas pessoas estarem a combater também backlog como nós, aliado à tendência da indústria para cada vez, isso vai notar-se agora, começar nos próximos anos, desenvolverem e publicarem jogos mais curtos, com mais microtransações, mais, não é? Mais transações financeiras contigo, com o jogador, mas mais curtos, que em vez de demorarem 7 anos, ficarem 7 anos no forno, se calhar ficam 3. Se calhar uma experiência single player, em vez de ter 30 horas, passa a ter 14 ou 15, mas o dobro dos DLCs e das skins e das microtransações. Pronto, essas duas coisas aliadas, achas que podem contribuir para que os jogos do futuro sejam, lá está, mais curtos, também porque os criadores do futuro não querem, querem fazer jogos que combatam as dificuldades que eles têm hoje com o backlog, percebes o que eu quero dizer? Querem jogos mais curtos, porque eles próprios estão fartos de RPGs de 100 horas e jogos single player de 35 horas totalmente lineares.
Sim.
Achas que o AAA do futuro, o single player AAA do futuro, em vez de ter 35 horas, pode ter 15 também por essas questões?
Sendo muito cínico agora, eu acho que essa decisão por vezes está, principalmente no universo AAA, está acima daquilo que são os designers ou os developers do jogo. É uma decisão de shareholders. Porque é uma
decisão. Mas tu não achas que já se sente até no espaço indie o grito do Ipiranga, nesse sentido, em que as pessoas querem
no espaço indie, no espaço
mais
indie,
jogos curtos, mais imediatos?
Um bom exemplo disso é. Eu vou-te dar dois exemplos. O primeiro exemplo foi, por exemplo, a Sony PlayStation, sempre apostou muito mais no single player, sempre apostou muito mais nas narrativas e na construção e todas essas coisas. E vimos o ano passado, quando saíram os relatórios internos, de que eles estavam a apostar imenso numa carrada de jogos as a service, incluindo The Last of Us, que foi cancelado recentemente, a sua vertente Games as a Service. Tivemos recentemente Rocksteady, que depois do sucesso da trilogia Arkham lançou aquilo que era a sua versão Games as a Service dentro do universo Arkham. Ou seja, a mudar por completo o foco de uma história narrativa de uma história, de um jogo focado na narrativa para este novo patamar de jogo que, do ponto de vista empresarial, muitas vezes as companhias olham como uma forma de obter sucesso financeiro, porque tu vês jogos como Destiny que conseguem sobreviver durante imenso tempo, basicamente utilizar o mesmo jogo, acrescentando só expansões e assim, ou seja, obrigando o consumidor a comprar adições àquilo, e conseguem ter, economicamente parece-me ser bastante viável. Ou seja, tu vês mesmo companhias AAA que até agora se focaram muito mais na componente narrativa, na componente de contar uma história com início, meio e fim, a mudar um bocado o seu foco e a tentar expandir para aquilo que é o Games as a Service ou Live Service Games, o que é ligeiramente preocupante, porque, mais uma vez, como falamos ao início, isto está ligado a muitos dos despedimentos que estamos a ver ultimamente, porque num mundo em que toda a gente faz o mesmo, fica difícil toda a gente marcar o seu espaço quando toda a gente quer a atenção a 100% do jogador. E aí é um bocado complicado de conseguires navegar. Por isso, eu não sei se no espaço de AAA se vais ter essa vertente. Vais ter essa vertente quando? Quando shareholders e por aí fora repararem que isto não é tão financeiramente viável quanto aquilo que eles achavam que era, e os seus lucros já não podem ser obtidos através de despedirem as suas equipas. Vão ter que mudar um bocado aquilo que é o seu foco. Outro exemplo que eu te dou, e agora da parte do quão pouco estável a consumer base pode ser. Durante muito tempo falamos do tempo que demorava os jogos de Assassin's Creed a serem completados, em que toda a gente criticou principalmente o Valhalla porque era excessivamente grande, e notava-se que tinha sido esticado para ser assim tão grande. A Ubisoft lançou o Assassin's Creed Mirage, uma experiência muito mais curta, muito mais concisa, muito mais parecida com aquilo que era o jogo inicial, e a ideologia inicial do Assassin's Creed. Foi fortemente criticada exatamente por causa disso, porque não parece um jogo completo. Embora nem sequer tenha sido posto um preço de um jogo completo, ou aquilo que é o preço normal de um jogo completo. Mas foi por vezes rotulado como sendo uma experiência mais fraca, mais pequena, menos polida. Ou seja, é muito, muito difícil perceber onde é que o consumidor também está neste momento. E aquilo que, porque, como nós falamos ao início, muitas das vezes o próprio consumidor assumo que a quantidade de horas que tu consegues retirar de um jogo significa que o teu valor, aqueles 70€ que tu deste iniciais, está a ser mais bem aproveitado. Porque tu deste 70€ para um jogo que vai jogar 100 horas, em vez de dar 70€ para um jogo que vai jogar 15. Independentemente daquilo que é o conteúdo que é apresentado, da forma como esse conteúdo é apresentado. Por isso é muito difícil perceber onde é que nós estamos a ir como uma indústria, onde é que a indústria está a ir e onde é que o próprio consumidor está a ir. Por exemplo, mesmo que olhemos para o lado dos indies, e sim, eu vou assumir que este jogo é um indie, porque o é, Baldur's Gate 3, o maior jogo do ano passado, um jogo que tem centenas de horas. É um jogo indie, foi jogado por toda a gente quis explorar o jogo, teve imenso sucesso, é um jogo gigantesco. Por isso, quebra um bocado aquilo que é o molde que nós estamos a falar. De, ok, será que estamos a caminhar para uma experiência mais pequena? Por vezes aquilo que interessa é o quão polida é a experiência, mas há um conjunto de fatores e é tão difícil predizer aquilo que é. E eu acho que neste momento o foco das, principalmente dos AAAs, continua a ser em experiências que podem monitorizar ao longo do tempo, e infelizmente é isso que estamos a ver neste momento. Aliás, a Sony PlayStation continua a ter uma lista de jogos que quer lançar que se focam exatamente nisso. Nós continuamos a ter imensas companhias a anunciar o que vão fazer. Aliás, temos a Rocksteady ainda com o seu ano de season passes para o jogo deles. Ou seja, ainda temos muito esse foco dessa vertente da indústria. Por isso é muito complicado dizer. Eu acho que mesmo os criadores de videojogos, os designers, os developers querem essa poderão querer essa mudança, mas ao mesmo tempo é um bocado difícil saber de que forma é que essa mudança depois se traduz ou se cola naquilo que é a realidade da indústria. Sinto que dei uma resposta enorme.
Não. E foi muito detalhado e eu agradeço-te isso. Da minha parte, eu termino dizendo-te que a minha pergunta tinha veneno. Eu acredito sinceramente que os novos criadores de videojogos que hoje, Tiago, se sentem aborrecidos quase atacados de alguma forma por terem, pelo mapa gigante de um Assassin's Creed, pelos pontinhos todos a pescar no mapa, pela não verticalidade das experiências que eles muitas vezes gostariam de ter num jogo single player, vão forçosamente criar jogos mais verticais e curtos. Agora, deixa-me corrigir, aliás, vão querer criar jogos mais verticais e curtos. Sim. Como tu dizes, se vão poder fazê-lo no espaço AAA com editoras que cada vez querem mais dinheiro e se calhar menos integridade artística, é outra discussão. Agora, que as pessoas vão querer fazer esses jogos, eu acredito sinceramente que sim, e isso potenciará mais epifenómenos como o Cuphead num contexto diferente.
Exatamente. E Balancho recentemente.
Pronto, exatamente. Portanto, eu acho que é por aí. Tiago, chegamos ao fim. Chegamos ao fim do
Cuphead. Estás cansado. Foi.
Não, então, aconteceu uma coisa que raramente acontece e já é a segunda vez que isto me acontece contigo. Quando gravámos outro podcast, o Em Nome do Pai, que nós tínhamos, acontecia muitas vezes. Eu tinha aqui o meu cafezinho e mal toquei nele, porque eu estava tão ouvir as tuas respostas e as tuas explicações, que esqueci-me de beber café. Portanto, significa que vou ter que tomar um double espresso a seguir para matar esta dor de cabeça que tenho. E significa que tu és um orador muito, muito interessante.
Eu daí só retiro que te dei uma dor de cabeça. Vai ser o meu foco. Foco número um deste podcast é que não fazes nada pela democracia. Foco número dois é que eu te dou dor de cabeça.
Pronto, está dito. Foi o Tiago que disse, não fui eu. Não, Tiago, epá, foi fantástico. Obrigadíssimo. Eu desejo-te sorte no Xenoblade.
Obrigado, sinto que vou precisar.
Espero que sim, espero que tenhas mais sucesso que hoje no tempo que tens para jogar e que lá está, que não sofras também as tais pressões externas, tu não vais sofrer, de que falaste há pouco, consigas jogar-te no jogo. E espero, sinceramente, que não demoremos mais 2 anos para voltar a falar no programa. Pá, isto é uma vergonha, pode ser. E é isso, Tiago. Muito obrigado pela tua participação, foi ótimo, como sempre.
Obrigado, eu. E já agora estou à tua espera no Hellblade 2. No Helldiver 2 também.
Não, vou parar o programa. Vou parar. Adeus.